Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o historiador Ângelo Segrillo. Ângelo Segrillo, seria válido dizer que escrever a biografia de Karl Marx é quase que ter de escrever ao mesmo tempo a de Engels?
Não necessariamente, né? Mas se você vai escrever a biografia de Marx, como eles eram parceiros, foi uma parceria assim, quase que unha e carne, depois que eles, inclusive da parte de Engels, de muita abnegação, porque o Engels, na verdade, sustentou Marx por muitos anos. O Marx, para escrever aqueles livros dele, ele não conseguia ter um emprego regular, né? Primeiro porque suas atividades revolucionárias, né? Ele era perseguido, foi expulso de vários países, foi expulso do continente, né? Acabou na Inglaterra. Então ele não conseguia ter um emprego regular. O que ele conseguia mais de dinheiro era mandando artigos para alguns jornais, meio tipo freelancer, mas não era o suficiente. E quem sustentou foi Engels nesse período todo. E o Engels também, a gente não pode reduzir ele a apenas sustentar financeiramente Marx. O Engels participava das discussões também. Ele se tornou comunista antes de Marx, começou a estudar economia antes de Marx, apesar de ser mais jovem, apesar de ser 2 anos mais jovem do que Marx, ele escreveu um livro sobre economia antes de Marx, um livro que chama A Situação da Classe Operária na Inglaterra, que influenciou muito Marx. O Engels foi um empurrão muito grande em Marx no início da carreira, um empurrão intelectual, ao longo da carreira também ajudou. É claro que o Marx era o parceiro principal, mas o Engels não era simplesmente uma muleta e somente sustentando financeiramente. Ele ajudou nas discussões também, no Manifesto Comunista também. E dificilmente você vai conseguir fazer uma biografia sobre Marx sem falar de Engels também. Agora, é bom separar, no que é possível, né, a contribuição dos dois. E você acompanhando mesmo nas fontes primárias, nas cartas de um para outro, dá para ver bem. Porque, por exemplo, os livros que eles escreveram juntos, na verdade, um escrevia uma parte, o outro escrevia outro. Fica bem fácil, você pode até analisar nos livros, o estilo de Marx é um pouco diferente. Então dá para separar mais ou menos muito da contribuição de um ao outro, né? Não precisa simplesmente vê-los como unha e carne o tempo todo. Isso é possível. Interessante também fazer essa diferenciação, o que eles tinham de comum e o que eles tinham de diferente.
O que envelheceu e o que permanece atual na obra de Karl Marx?
O Marx teve uma longa carreira, né? E ele, como todos os autores, ele evolui intelectualmente. Ele muda alguns conceitos. Aliás, isso foi uma das coisas que foi mais interessante na biografia. Eu achava que eu ia falar muito da vida pessoal de Marx. É claro que você falando da vida de Marx, você não consegue ficar só no nível pessoal, né? Tem o lado político que se imiscui, o lado dos livros que tem que estar aqui também. E aí eu notei como é importante a gente analisar a evolução intelectual de Marx acompanhando a evolução da sua vida. Porque ele mudou algumas vezes de ideia, ele passou a enfatizar outros conceitos. E é importante ver em que contexto isso foi feito, porque a maioria das pessoas pega assim as ideias de Marx, uma dali do final da vida dele, outra do início, mistura as duas como se fossem um contexto só, e na verdade uma ideia se aplica num momento. Então a evolução intelectual de Marx é interessante de notar de acordo com o contexto das épocas que elas foram acontecendo. Senão a gente pega, como muitos autores, uma ideia que é lá do final da vida de Marx, que se aplica a um contexto do final da vida de Marx, em que o capitalismo já tinha mudado um pouco também, e mistura com ideias do início de Marx, da fase inicial de Marx, em que o capitalismo ainda estava na sua fase concorrencial, ainda não tinha passado pela crise de 1873, depois entrado na chamada fase monopolista do capitalismo. Eu acho que é interessante a gente analisar essas ideias vendo a que época elas se relacionavam. O que ficou da obra de Marx é exatamente essa visão trazida do capital, da importância da classe trabalhadora na criação dos valores da sociedade, né? Ela também, em consequência, tem direito a ter uma parte maior desses valores que ela mesma cria. As diversas estratégias, táticas, políticas, aí nós temos que avaliar, porque o Marx adotou diferentes atitudes em diferentes circunstâncias. E o capitalismo mudou de lá para cá. Então não podemos simplesmente repetir mecanicamente Marx, século XIX. Nós temos que usar o método de Marx, o tipo de lógica que ela usava, para tentar entender a situação atual, que é uma outra situação.
Já vi a questão do capital, né, como sendo algo acima da nacionalidade, né?
Isso. Uma das coisas mais interessantes de Marx, em termos de economia, o Marx foi um dos primeiros a fazer um modelo de economia, o que a gente chama de modelo dinâmico da economia, que inclui o desenvolvimento tecnológico. A maioria dos modelos é estático, né? Como se a tecnologia não mudasse. Mas o Marx já fazia isso no Capital, com os conceitos dele lá de composição orgânica de capital, etc. E a outra coisa, no Manifesto Comunista, quando eu dou aula sobre globalização, eu faço uma gozação com meus alunos. Eu começo a aula lendo um trecho do Manifesto Comunista, em que ele fala que as indústrias nacionais estão perdendo as suas raízes, que o comércio está se tornando internacional, a cultura também está se internacionalizando. E eu digo que é um autor globalista de hoje. E os alunos, praticamente todos, acreditam que é um autor de hoje falando, né? E, na verdade, era Marx que escreveu o Manifesto Comunista em 1848. Marx foi um dos primeiros economistas a falar do que hoje a gente chama de globalização.
Toda essa discussão, né, está agora próxima do leitor brasileiro, com um livro de Ângelo Segrillo, Karl Marx, Uma Biografia Dialética, lançamento da editora Prismas. Muito obrigado, Ângelo Segrillo.
Sou eu que agradeço. Um grande abraço.
Acabamos de conversar com o historiador e professor da USP, Ângelo Segrillo, a respeito de seu livro intitulado Karl Marx, Uma Biografia Dialética. Trata-se da primeira biografia brasileira a respeito de Karl Marx. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado. O assunto agora é o centenário do crítico literário Antônio Cândido.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros recebe Abner Noronha, bibliotecário aqui da Biblioteca do Senado. Dessa vez a gente aproveita o centenário de nascimento de Antônio Cândido, um dos intelectuais mais importantes do século XX no Brasil. Escritor, crítico literário, sociólogo, professor. Talvez o nome mais importante da crítica literária no Brasil. E a Biblioteca do Senado tem obras do Antônio Cândido. A gente vai falar um pouco sobre isso. O que você trouxe para a gente, Abner?
Bom, eu tenho a formação da literatura brasileira, que é considerada a obra principal dele. É uma obra onde ele fala da crítica literária num momento decisivo da literatura brasileira, que é o que ele considera o primeiro momento da literatura enquanto sistema autônomo, que é o neoclassicismo, o arcadismo e o romantismo. Não que não tenha havido literatura antes, mas ele considera aquilo que teve antes do Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, como manifestações literárias e não como um sistema.
E aí, por sistema, a gente poderia entender
um sistema que formado por esse tripé de leitor, autor e estilo, né?
Movimento e tal.
Né? Que interage, onde uma obra é influenciada por outra, influencia a próxima.
Então, sempre contextualizado com aquele momento histórico.
Sim, sim. E é um livro incrível de ler, porque o Antônio Cândido, quando lê, a gente não sente uma obra que é datada. Ela não é vencida pelo tempo, ela continua atual. Agora, uma outra obra que a gente tem também, que eu recomendo, eu acho fantástica, é Parceiros do Rio Bonito. Uma obra onde ele trata da cultura caipira, mas não no termo pejorativo de caipira, mas da cultura mesmo, daquele povo caipira, que é o povo do campo, vamos dizer assim, na Paulistânia, naquele, não só o estado de São Paulo, mas a coisa que abrange até Goiás e Paraná, onde ele mostra o estilo de vida do caipira em contraste com aquele que a gente conhece, por exemplo, do Monteiro Lobato, onde a gente considera o caipira um cara preguiçoso, né? O Antônio Cândido, ele mostra que essa cultura muito característica da miscigenação da cultura portuguesa, da cultura indígena, ela, quando se submete ao mercado, é uma coisa que leva a cultura caipira a perder a força, porque o caipira, ele tem um meio de vida tradicional, muito marcado, onde ele não precisa ficar de sol a sol trabalhando, onde ele tem uma dieta bem equilibrada, onde ele caça, pesca, e o lazer faz parte desse modo de vida. Então eu acho que esse é um livro fundamental.
Tá, a gente então toca aqui, a gente está falando de dois livros que estão na Biblioteca do Senado e ficam como recomendação para a gente lembrar do centenário de Antônio Cândido. Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, que é um apanhado em momentos decisivos, né, como o título diz, de 1750 a 1880, da formação da literatura brasileira, e o outro livro,
Parceiros do Rio Bonito.
Parceiros do Rio Bonito, e aí já é o Antônio Cândido já numa vertente mais sociológica a respeito da cultura caipira. É isso então, né, Abner?
Isso mesmo.
Agradeço então, Abner Noronha. Até o próximo encontro com a Biblioteca do Senado. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia.
A Rádio Senado apresenta Encantos Diversos, poemas que tocam. Hoje vamos falar da chuva. E por conta do tema, você vai saber o que significa pleonasmo. Manuel de Barros transborda lirismo ao falar de uma chuva num tempo incerto. Estou falando do poema Dia 1. Ontem choveu no futuro. Águas molharam meus pejos, meus apetrechos de dormir, meu vasilhame de comer. Vogo no alto da enchente a imagem de uma rolha. Minha canoa é leve como um selo. Estas águas não têm lado de lá. Daqui só enxergo a fronteira do céu. Um urubu fez precisão em mim? Estou anivelado com as copas das árvores. Pacus comem frutas de carandá nos cachos. Quem bendiz essa água que vem do alto é Florbela Espanca, nos versos de Mistério. Gosto de ti, ó chuva, nos beirados, dizendo coisas que ninguém entende. Da tua cantilena se desprende um sonho de magia e de pecados. Dos teus plácidos dedos delicados, uma alada canção palpita e acende. Frases que a nossa boca não aprende, murmúrios por caminhos desolados. Pelo meu rosto branco, sempre frio, fazes passar o lúgubre arrepio das sensações estranhas, dolorosas. Talvez um dia entenda o teu mistério, quando inerte na paz do cemitério, o meu corpo matara a fome às rosas. E o tema virou gotas sonoras de paz no soneto A Chuva Chove, de Cecília Meirelles. A chuva chove mansamente, como um sono que tranquilize, pacifique, resserene. A chuva chove mansamente, que abandono. A chuva é a música de um poema de Verlaine. E vem-me o sonho de uma véspera solene, em certo passo, já sem data e já sem dono. Véspera triste como a noite que envenene a alma, evocando coisas líricas de outono. Num velho passo, muito longe, em terra estranha, com muita névoa pelos ombros da montanha, passo de imensos corredores espectrais, onde murmurem velhos órgãos, áreas mortas, enquanto o vento, estrepitando pelas portas, revirem folhos, cancioneiros e missais. Em outro poema, intitulado Chovem Duas Chuvas, Cecília Meirelles mescla sonoridade, beleza e perfume. Chovem duas chuvas, de água e de jasmins, por estes jardins de flores e de nuvens. Sobem dois perfumes por estes jardins, de terra e jasmins, de flores e chuvas. E os jasmins são chuvas, e as chuvas, jasmins, por esses jardins de perfume e nuvens. Nos poemas de Cecília Meirelles, percebe-se o emprego de uma figura de linguagem chamada pleonasmo. Mas você sabe o que significa isso? Ao escrever A Chuva Choveu e Chovem Duas Chuvas, Cecília Meirelles reforça a ideia contida no verbo chover, ou seja, chovia mesmo. Nesse caso, o pleonasmo é intencional e serve de recurso estilístico para chamar a atenção. Já o chamado pleonasmo vicioso é repetição supérflua, em geral mal vista, como em entrar para dentro, sair para fora. Nesse caso, é considerado vício de linguagem. Resumindo, pleonasmo é uma redundância usada para reforçar uma ideia. Mas, voltando ao tema de hoje, na música encontramos exemplo de pleonasmo no sucesso de Jorge Benjor, Chove Chuva. Até semana que vem.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor. amor assim. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.